sou o Brian Hughes e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde toda semana há mais de 4 anos eu sempre ligo pra uma pessoa diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que esta pessoa tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. Hoje vou ligar para Yuri Moraes, um cara que tá aí na internet há muito tempo, desde que tudo era mato e que trabalhou muito com TV também. Acho que ele começou na TV e foi pra internet depois, ou começou na internet, foi pra TV e voltou pra internet, não sei. Vamos conversar com Yuri Moraes daqui a pouquinho, talvez você o conheça mais recentemente do podcast Benhur, junto com o Bento Ribeiro, que é um podcast que tá aí na estrada já há algum tempo também, certamente mais de um ano. Sei que eles têm mais de 150 episódios publicados, porque eu vi o episódio especial de 150 episódios, e é um podcast bem bacana. O Bento, inclusive, é um cara que tem que aparecer por aqui em algum momento, mas hoje vamos bater aquele papo com o Yuri Moraes, um cara muito legal que eu conheci pessoalmente há pouco tempo atrás, aí depois da pandemia, no processo de encerramento da pandemia, e foi bem legal bater esse papo com ele quando a gente se encontrou. Hoje vai ser mais legal aprofundar aí papos da vida de Yuri Moraes. Antes disso, dois recados muito rápidos. O primeiro deles é que o livro do Eu Tava Lá ainda tem algumas edições que eu vou conseguir assinar e mandar dedicado para sua casa. Se você quiser comprar o livro com dedicatória e assinatura, compre agora entrando no site eutavo.lá/livro, porque quando acabar já foi definido que a próxima leva vai sair diretamente da editora para casa das pessoas. Então não tem mais como eu assinar, a não ser que você tenha um livro, me encontre na rua, eu assino, não tem problema nenhum, mas ele não vai conseguir chegar assinado na sua casa. Então compre agora, o livro tá lá no site da Amazon, tem a versão digital também, essa obviamente eu não tenho como assinar, mas compre para ler, porque é um livro muito legal, chamado Eu Não Tava Lá, o livro deste podcast, onde eu assumo a narrativa e conto 30 grandes histórias que escutei nesse podcast aqui, desde que tudo começou lá em 2018. Compre o livro Eu Não Tava Lá e se divirta, é só entrar no site, eutavo.lá/livro, ficou bom esse jabá, né? Compre o livro e se divirta, porque é isso que o livro faz, ele conta histórias para você dar risada, se divertir e se emocionar, e todas as histórias são ilustradas pelo nosso queridíssimo, ilustríssimo Guido Moraes, que já participou desse podcast também, contando histórias, vai lá ouvir depois, que é bem legal. Outro recado muito rápido é que este podcast é um oferecimento da Alura, eutava.lá/Alura, acesse esse link, eutava.lá/Alura, e nesse link você vai encontrar 10% de desconto para começar a estudar na melhor escola de cursos online do Brasil, e ouvinte do Eu Tava Lá tem esses 10% de desconto para começar a estudar e melhorar a sua vida profissional. Tem formação de design de jogos, formação de empreendedorismo digital, de produção com Photoshop, de marketing digital e muitas outras coisas que vão ajudar você no negócio que você já tem ou então a criar um projeto novo e tirar esse projeto do papel. Hoje certamente é um episódio onde vamos falar muito sobre projetos, sobre coisas que a gente cria paralelamente aos nossos trabalhos principais e depois pode migrar ou não. O Yuri é um cara que eu sei que já fez isso algumas vezes na vida, eu fiz isso muitas vezes na vida, e acho que você deve experimentar também, se você tem ideias aí, coisas legais, começa fazendo uma boa, vai desenvolvendo aos poucos, com os conhecimentos que você tem na Alura, você consegue desenvolver sozinho vários desses projetos, né? Por exemplo, se você quiser fazer um podcast, você consegue aprender como que grava, aprender como que edita, aprender como que publica, aprender como que divulga nas redes sociais, enfim, você consegue vários conhecimentos ali que acabam se agregando e fazendo com que um projeto só saia do papel somente com os seus conhecimentos adquiridos nessa escola que tem mais de 1000 cursos. Por mais que pareça que vários deles não se conectam, você vai juntando conhecimentos ali e a vida é assim, né? A gente vai aprendendo várias coisas e transformando elas em trabalho depois, beleza? Eu tava ponto lá, /Alura, 10% de desconto, comece a estudar lá e depois me conta o que você achou. Agora sim, sem mais recado, sem mais conversas, vamos ligar para Yuri Moraes e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, Yuri Moraes, boa noite.
Fala, Brian, tudo bom?
E aí, tudo bem, cara? Como é que tu tá?
Tranquilão, é por aí. O que você manda?
Tranquilaço nesta noite fria de São Paulo. Que eu não sei, tu é de São Paulo ou não?
Cara, eu sou do interior, São José dos Campos. Uma horinha e meia daqui, assim.
Pra ti hoje é uma noite fria ou não?
Ah, acho que tá meio quente aqui até, né? Você tá com frio aqui em São Paulo?
Não, eu não tô.
26 graus.
Então, eu não tô porque eu vim do Rio Grande do Sul, lá é muito mais frio e tem toda essa coisa. Mas eu já, hoje eu tava voltando pra casa agora há pouco e vi algumas pessoas de moletom, de casaco. Eu falei, porra, vou olhar aqui. Aí na ocasião acho que tava 23 graus, alguma coisa assim. E agora tá 21. E aí eu pensei, pô, pro paulistano já é 21 graus, já é momento de colocar um casaco já.
O tempo tá muito maluco mesmo, né, cara? Porra, hoje cedo tava mó frio. E daí à tarde eu saí, já tava mó quente. E agora já nem sei o que tá acontecendo mais, cara.
Começou a descer um friozinho de novo, eu tô imaginando.
Mas e aí, você é do Rio Grande do Sul? Não sabia disso.
Eu sou gaúcho, cara. Eu nasci lá, morei lá até os 23 anos. E aí, esse negócio da internet aí, eu falei, ah, eu vou ir trabalhar lá em São Paulo, porque eu já trabalhava na casa dos meus pais, né? Não fazia muita questão de continuar lá, porque eu fui uma criança que eu cresci querendo sair de lá. Eu não sabia para onde que eu ia, mas eu sabia que um dia eu ia sair da cidade, porque é uma cidade muito pequenininha no interior, assim, e eu sempre quis trabalhar com entretenimento de alguma forma, né? E não conseguia fazer isso lá.
Você não tem muito sotaque do sul, né?
Eu acho que eu aprendi um pouco a diminuir esse sotaque, porque eu tô aqui já vai fazer 9 anos, né? Então eu acho que eu aprendi a neutralizar as palavras que faziam as pessoas falar: Ah, tu é do Rio Grande do Sul? E aí qualquer conversa virava isso. Então eu meio que aprendi a, pelo menos, o vocabulário dar uma moldada. Mas quando eu tô falando com a minha família e com os meus amigos do Rio Grande do Sul, eu viro uma outra pessoa. Eu já
Você
percebi isso.
começa no bar.
Começa assim. Mas, cara, eu queria começar esse episódio falando mais sobre ti. Na verdade, o episódio inteiro falar mais sobre ti. Mas essa parada que a gente comentou no começo, eu sei que tem muito a ver com a tua vida e tua carreira também, né? Porque uma das coisas que me inspirou a sair do Rio Grande do Sul eram os programas de TV e as coisas que eu via lá e falava, pô, eu queria um dia fazer isso, mas aqui eu nunca vou conseguir. E aí eu saí de lá querendo isso, acabei nunca fazendo ainda, mas eu trabalho com entretenimento já há muitos anos aqui em São Paulo e tô realizado nisso pela internet, né? Então, um cara que veio da TV, ou começou pelo menos a escrever na TV, ou eu tô errado.
Cara, eu acho que a minha linha do tempo é meio maluca, assim, tipo, porque eu sempre fiz muitas. Eu sempre trabalhei em muitas mídias diferentes,
Tá.
tá ligado? Eu sempre fiz quadrinho e eu fazia música quando era mais novo, voltei a fazer agora. Então, assim, eu acho que eu comecei a fazer vídeo pra internet antes de ir pra televisão. Assim, a gente pegou bem o comecinho do YouTube com a 31 Filmes, que era uma produtora de uns amigos que eu tinha.
Tá.
E isso acabou levando a gente para TV, assim, sabe? A grande maioria acabou trabalhando com TV também do grupo, assim.
Entendi. O que que era fazer vídeo pra internet naquela época, assim? Tipo, tu tinha um cliente que produzia um vídeo ou vocês criavam projetos por conta própria?
Cara, era uma coisa muito maluca, assim, porque tipo o Cauê e o pessoal da 31, eles fizeram um curta que chamava Giliardson o Punheteiro, tá ligado?
Isso explica bem o que era o YouTube naquela época.
Não, então, e assim, era uma coisa em que o YouTube acho que não existia ainda quando eles fizeram esse curta.
Tá.
E assim, eu achava muito louco, porque eu cheguei na casa do Cauê e ele tinha feito. Ele tava com. Acho que era o Sony Vegas, se eu não me engano, pra editar. E eu sempre fiz muito vídeo quando eu era moleque, eu aprendi a editar meio que no instinto, assim, porque eu tinha dois videocassetes em casa e eu ficava cortando no videocassete as partes que eu queria, tá ligado?
Cara, isso é impressionante. Isso é
É, então,
muito foda.
eu nem sabia que isso chamava edição, assim, eu só falava, pô, quero tirar essas partes aqui e só colocar aquilo, porque tudo que a gente gravava tinha que ser meio que na sequência, assim, né?
Claro, claro.
Com VHS. E aí, quando eu vi na casa do Cauê o Vegas, eu falei, caralho, que loucura isso, cara, é demais. Tipo assim, revolucionou o mundo, assim, sabe? Você poder fazer isso na sua casa, porque vídeo era uma coisa muito pesada antes, né?
Muito, muito, muito.
E eu lembro que o próprio Cauê falou, cara, tem esse site aí, o YouTube, que tem vários vídeos, dá pra você ver rapidinho, assim, tem show de vários lugares, tem o Silvio Santos, que tinha a campanha do Silvio Santos, umas coisas assim. E eu lembro de eu estar na faculdade de rádio e TV no primeiro ano,
Foda.
e o meu professor falar assim, ah, um dia o vídeo ainda vai ser mais lento e vai dar pra gente ver no browser. Então eu falei, cara, tem esse site, esse YouTube aí. Ele falou, ah, mas não sei não, eu não sei se vai pegar ainda, sabe? Ele tava meio assim, e
Caraca.
tipo, 4 meses depois, todo mundo sabia o que que era, assim, sabe?
Sei. Nessa época o YouTube não era do Google, né?
Não, teve um curto espaço que não era ali.
Não era.
E a gente começou, a gente postou o Giliardson no YouTube, foi bem assim. E a gente
Legal.
fez um outro, chamava Futebol 70. E desde então a gente começou a fazer conteúdo pro YouTube, enquanto eu tava estudando pra faculdade de rádio e TV ali, os outros caras também estavam trabalhando e era meio uma terra de ninguém ali, assim, sabe?
Sim.
Não dava para entender o que que ia ser ainda, sabe?
Sim, na época não era uma carreira de fato, né? Na época fazer vídeo pro YouTube era no máximo uma transição para tu te. É, sei lá, para tu aparecer pro mercado, quem sabe, e ser contratado para fazer uma coisa numa mídia mais consolidada, né?
É, então, para mim, na real, assim, ó, o grande lance era tipo assim, Isso é demais que eu posso mostrar o que eu tô fazendo pra todo mundo, sabe? Porque às vezes você fazia um vídeo de seus amigos, só que você só podia mostrar pra quem tava na sua casa, ou coisa do tipo assim. Você tinha um link daí. Você podia chegar e mostrar pra todo mundo. Pô, eu fiz isso aqui, tá ligado? E assim, mas a ideia de você trabalhar com isso era completamente ilusória, assim,
total,
sabe? Tipo, até, eu lembro até quando a gente deu uma profissionalizada, assim, que a gente fazia, tipo, vídeo pro... Por Comédia MTV, né? Que a gente entrou dentro do Comédia com o Gang Bang, umas coisas assim. E tinha o PC Siqueira junto, uma galera que fazia vídeo nessa época.
Uhum.
Nessa época ainda era completamente impensável você viver só de internet,
sim,
assim, sabe?
Totalmente.
Isso era 2010 já.
Sim, sim. É, eu vim morar em São Paulo em 2013. E nessa época tava começando a surgir pessoas que viviam só disso. Eu era um cara que vivia só disso, mas não de YouTube, de blog. Porque na época o AdSense nos blogs remunerava muito bem. Hoje em dia eu sei que tem uma galera que ainda vive bem de AdSense em site, mas já é bem menos, assim, até porque com o dólar a 14 reais é bem difícil de ter anunciantes pagando bem, né? E tudo mudou muito, assim. Mas o que rolava nessa época era gente utilizando ainda a plataforma para aparecer, para ter um portfólio e tal, e para TV muitas vezes, né?
É, com a gente foi exatamente isso que aconteceu. Assim, a gente começou a postar vários curtas, né, na internet, assim, e teve uma notoriedade pequena, assim, sabe, mas legal, assim, sabe, que a gente teve, assim, de ter uma mini fanbase ali disso aí,
da
sabe?
Hora, isso é legal.
E aí o pessoal de publicidade começou a procurar a gente, sabe? Foi a Finasca primeiro que procurou, que era uma puta agência gigante. Eles ligaram pra gente e falaram, a gente queria fazer um negócio com vocês. Eu nem sabia o que era a Finasca, assim. Cheguei pra minha prima, que era publicitária, assim. Falei, pô, tem essa Finasca procurando a gente. Ela falou, cara, é a maior agência do Brasil, fecha isso aí. E aí a gente começou a fazer muito conteúdo digital pras agências quando era meio que terra de ninguém também, assim, sabe? Era uma coisa que o cara tava experimentando, assim. Eu lembro que a gente fez um trampo, cara, que era... acho que o primeiro que a gente fez, ou o segundo, não sei, que era pra Cup Noodles, assim. E a gente fez, tipo, 32 vídeos curtos, assim, só com a produção nossa.
Caramba.
E os caras pagaram, tipo, 5 mil reais. A gente falou, cara, a gente tá rico, velho. A gente tá rico, tá ligado? E, tipo, 5 mil reais pra 4 pessoas, assim, tá ligado? E é muito louco que eu descobri que depois eles pegaram esses vídeos e colocaram em feira de publicidade, usando como exemplo, sabe, do que vai vir no futuro, assim, sabe? Então, tipo, a gente tava fazendo sem ter a mínima noção do que ia ser o futuro ainda ali, assim, sabe?
Sim. É engraçado porque nessa época, começo dos vídeos pra internet, começo da produção de conteúdo digital, eram vídeos muito curtos por questão de tecnologia, né? Não dava pra tu postar um vídeo muito longo, então eram vídeos curtos que depois foram crescendo, 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 até que agora meio que voltou o consumo de vídeo curto na vertical ainda por cima, né? Então, até hoje a gente não sabe direito o que vai ser, assim, mas houveram várias fases aí nesse caminho.
É um ciclo muito maluco, né? Tipo, o YouTube acho que ele deixava você subir só 10 minutos por vez.
É.
Ou 15 minutos, se eu não me engano.
Era uma coisa
então, assim. Toda a produção era voltada pra isso, né? Assim, tinha aquela lenda, né? Que a galera falava, pô, mais de 4 minutos ninguém vai assistir seu vídeo,
sim,
sabe?
Sim. Já dava tecnologicamente de ter 10 minutos, mas a intenção ali não era fazer isso, porque o público não ia ficar numa retenção de 10 minutos, né?
Muita coisa da tecnologia foi mudando, né? Quando as TVs começaram a ter muito acesso pro YouTube também, isso mudou, porque, tipo, as pessoas começaram a ver TV, o conteúdo da internet na TV.
Total.
Mais confortáveis, teve um monte de coisa, né? Assim, agora é uma época meio maluca também, né? Que voltou com o podcast, né? Assim, que é tipo... São horas e horas e a galera, cara, se amarra de ver. E é um negócio que é ao vivo, que é um negócio que era muito ligado com a TV, né? De ser TV ao vivo, né? Não sei o que lá. Só que tem o lance da interação também que... Não dá pra você prever pra onde que vai as coisas. É muito maluco, né?
Totalmente, cara. É muito louco. Eu virei um velho que... Eu gosto muito de podcast... Mas eu não consigo mais ter tempo de ver os episódios na hora que estão passando. Assim, tipo, quando estão fazendo ao vivo, eu até consigo. Que aí eu tô determinado ali, não, vou ver ao vivo, beleza. Agora, quando tipo já tá no ar um tempo, eu fico tipo uma semana vendo um episódio. Que eu vejo um pouquinho, eu paro. Aí eu, não, agora tenho que fazer alguma coisa aqui e tal. Aí eu volto pra ver mais um pouquinho. Aí quando eu vejo, faz um mês que eu tô vendo episódio, mas eu vejo.
Não, eu consumo muitas coisas assim agora. Principalmente, e tipo assim, depois que comecei a fazer o podcast, é muito raro escutar um podcast. Porque,
porra,
são muitas horas do meu dia que vai pra isso, sim, mas às vezes eu escutei o do Jack White, do Conan agora, achei bem legal.
Da hora, da hora.
E... Mas eu escutava muito, cara, quando eu trabalhava no SBT, presencial, né? Eu saí em dezembro, mas já não tava presencial faz muito tempo.
Tu fazia o The Noite lá, né?
É, eu escrevia o The Noite. Tinha esse percurso, que era tipo uns 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar. Aí eu escutava podcast pra caramba, assim, escutava muito do Mark Maron.
Tá.
O Joe Rogan eu escutei bastante. Também tem um que eu acho que é o que eu acho o melhor de todos, que era o do Bret Easton Ellis, só que ele começou a fazer só pra assinante, eu nunca mais escutei, cara. Era muito, muito diferente dele, era muito bom. Assim, ele soltava tipo, umas perguntas que eram uns textos de 4 minutos, assim, sabe? Antes do convidado responder, assim. E tudo muito bem escrito, assim, sabe? Porque ele é, tipo, ele é escritor, ele é do. Escreveu O Psicopata Americano, sabe?
Sim.
Então, tipo, era um podcast muito, muito doido, assim, um conteúdo bem polêmico, assim, mas muito inteligente ao mesmo tempo, assim, sabe?
Foda, foda. Interessante que todas as referências que tu citou são podcasts gringos, né?
Sim. É, cara, eu comecei. Eu escutava muito podcast gringo, eu tinha essa ideia no fundo da mente ali de. Chegar e falar, pô, uma hora eu vou fazer uma coisa dessa, talvez. Eu lembro que muito nos primórdios o Nigel começou a fazer. Não sei se você conhece o Nigel Goodman.
Conheço, claro.
Então, ele começou a fazer um programa que era semelhante ao do Mark Maron ali, que eu acho que se ele tivesse continuado até hoje, tivesse sido gigantesco, assim.
O Nigel é demais, cara.
Era muito bom.
Tu tá assim, falando daquele podcast que ele postava pra pessoa dormir à noite?
Não, não. Era um que era, chamava Late Nigel.
Porra, eu não ouvi isso.
E eram essas conversas longas mesmo, assim, sabe? Que ele conversava com a pessoa, tipo, bem o What the Fuck, assim, com o Mark Maron, assim. E foi bem antes dessa onda de podcasts que tá tendo, assim.
Sim.
E antes eu lembro que podcast era uma coisa... você tá bastante tempo, né, nessa área, assim, né?
É, de podcast. Podcast sim. Só de áudio, sim. Eu cheguei a fazer com vídeo uma época. Até quando eu te conheci, eu tava fazendo com vídeo. Mas eu sempre gostei muito do áudio. Eu sempre consumi mais o áudio também.
É, eu acho muito maneiro, cara. Assim, o que eu gostei do vídeo é que, assim, como eu venho de TV e eu venho de coisas visuais, a gente, cara, o Ben Rich explora muito a parte visual, assim, sabe?
Sim, isso é muito bom.
A gente tá sempre com fantasia, tá fazendo quadro que tem isso coisa. É maravilhoso. Eu sempre quebro a quarta parede, assim, quando, sei lá, o Ben tá falando uma coisa muito maluca, eu dou aquela olhadinha, o pessoal percebe, sabe, assim?
Uhum.
Só que é o tipo de... tem uma sutileza que você não vai pegar, você pega só o áudio do Ben Hur, assim, né?
Claro, claro.
Por exemplo.
Sim.
Mas a maioria do que eu escutei era de áudio também, assim. Tem o do Malcolm Gladwell, que eu gostava muito também, assim. E eu lembro de fazer uns podcasts muito tempo atrás com o Neil, cara, que eram uns... meio game show, assim, sabe?
Sim,
era uma coisa
é
que tinha esses formatos, assim, né?
É muito massa, cara. Teve uma época em que podcast era mais aberto, mais livre. Assim. Hoje em dia, a maioria deles acabaram seguindo um formato único, mas é muito legal saber da possibilidade de fazer coisas muito diferentes e ter público para essas coisas também. Eu participei de alguns podcasts que eram game show e coisas assim, mas eu nunca fiz. E participei de alguns até que eram meio... meio novela, assim, meio radionovela, sabe? Participei de coisas legais nesse tempo todo. É, bem bacana.
É, então tem muita coisa que dá pra fazer, cara. O lance do vídeo, assim, eu acho que foi uma revolução no sentido de você poder fazer seu próprio programa de TV ali, né? Mais ou menos, assim, com um orçamento menor, assim, que era uma coisa meio incabível alguns anos atrás, assim, né?
Completamente, completamente. Cara, a gente falou de vários projetos aí, mencionou várias coisas. Eu queria que tu tentasse, eu sei que é difícil, mas colocar numa cronologia, assim. Pra quem não te conhece, assim, e tá ouvindo esse episódio do nada agora, aonde que tu começou, tu já falou mais ou menos, e o que que tu foi fazendo e por que lugares que tu passou até chegar no Ben Hur agora?
Então, eu acho que vou tentar dar uma resumida boa, assim. Então, eu vim pra São Paulo para estudar rádio e TV.
Uhum.
Paralelamente, a gente criou a 31 Filmes com o pessoal metade em São José, metade em São Paulo, assim, que era essa produtora de... que a gente fazia os curtas de comédia, assim, né? Músicas de comédia também, né? Tinha o Milk Fellas, que eu fazia com o Cauê e tal, que era um grupo de comédia que a gente fazia lá atrás, assim, que a gente gostava muito de Lonely Island, de Flight of the Conchords, assim. A gente ia misturando essas coisas com vídeo e... chamamos a atenção, né, do pessoal de publicidade.
Sim.
Começamos a trabalhar, a gente fez, tipo, virou uma produtora que prestava serviço para agências, assim.
Uhum.
E aí tinha uma amiga minha que é inclusive amiga do Tony, que dirige o Ben Hur hoje em dia. Ela era estagiária na MTV na época. E ela falou, cara, estão abrindo vaga de roteirista aqui, cara. Tava pensando em te indicar. Eu falei, ah, vamos nessa. Eu já tinha escrito muita coisa até ali, né, assim... nesse esquema com meus amigos, assim, sabe? Eu tava
Sim.
mais calejado ali. E daí eu fiz um teste que foi pro Furo MTV.
Tá.
E foi legal, foi bem e tal, assim. Eu fiquei no Furo um pouquinho tempo, na verdade. Acho que trabalhei no Furo uns 3 meses, assim. E aí me chamaram pra trabalhar no Hermes e Renato. Caraca, eu topei.
Foda.
E eu conheci os caras do Hermes já de... A gente tinha um amigo em comum com eles lá, que era um cara meio fã deles, e ele uma vez falou, pô, vem conhecer os caras, vamos fazer uma figuração na gravação deles, e eu acabei conhecendo eles assim.
Que foda.
Uns episódios anti-gás tem umas figurações minhas engraçadas, assim.
Que idade que tu tinha, tu lembra?
Cara, tipo, 21, sei lá.
Tá.
É, tipo, 20, 21, por aí.
Uhum.
Aí, com 23, eu entrei na MTV... E aí eu fui para o Hermes e Renato, a gente começou a trabalhar, tava super legal e tal, assim, para mim foi um mérito absoluto, que para mim eles são o melhor grupo de humor do Brasil, assim, eu me amarrava, via desde os meus, sei lá, 14 anos, eu via religiosamente, assim.
Foda.
E moldou muito, me moldou e inspirou muito a fazer conteúdo, que eles foram os primeiros a você olhar e falar, caramba, é um tipo de produção que dá para você fazer, não tirando o mérito dos caras, porque...
Eu não entendi.
Tipo assim...
Sim.
Tipo assim, o que eles faziam criativamente não é qualquer um que faz nem fudendo.
De
assim,
maneira nenhuma, mas tecnologicamente parecia acessível, né?
Sim.
A estrutura parecia acessível. Eu não sei o quanto, até tu pode me falar isso provavelmente, mas eu não sei o quanto era realmente gambiarra e coisa improvisada ou o quanto eles faziam parecer que era, né? Porque às vezes os caras fazem tão bem que parece que é improvisado, mas não é.
Não, o Hermes, eles escreviam tudo, cara. Tá. Até caco, essas coisas. Assim, os caras iam lá e reescrevia de novo. O Gil Brother era a única parte de improviso. Assim,
porque...
E mesmo assim, era muito bem guiado. Assim.
Entendi.
Mas, assim, cara, os caras tinham R$300 por episódio. Essa é a real.
Caraca, tipo assim, então era gambiarra mesmo.
É, tipo assim, então eles tiravam muito leite de pedra mesmo, assim. E, assim, eram uns caras muito geniais. A galera
Sem dúvida.
Ficava muito conectada com o lance. Ah, tem palavrão e é tosqueiro, não sei o que lá. Só que os caras realmente são gênios. Os caras criaram muitos personagens foda e muita... jeitos de falar fora, sim, que tipo sim. Tem gente que leva até hoje o jeito que os caras falavam pra brincar, assim. Então era muito massa, assim, eu tá ali, assim, tipo, eu conheci muita gente, né, porque eu tô nesse meio artístico e principalmente agora com o podcast, tipo assim, muita gente ficou muito mais acessível, assim, mas acho que a única vez que eu realmente suei frio em conhecer alguém foi quando eu conheci o Falso, e até falei isso pro Franco quando ele foi lá.
Caramba.
Porque quando eu tava com todos eles na sala, assim, eu olhava e falava, caralho, será que era pra eu estar aqui mesmo, assim, sabe?
Uhum.
Tipo, um sentimento muito maluco, assim, de... Sei lá, não dava pra você esperar que isso ia acontecer na vida, assim, sabe?
Sim, sim. Não, e tu era novo o suficiente pra ter vivido... Tu era novo o suficiente pra estar ali com essa sensação, com essa emoção, mas não tão novo pra não ter visto quando era jovem também, né? Então tu viveu os dois lados ali como fã e trabalhando junto.
É, foi pra mim, assim, esse trampo com o Hermes e Renato, no fim... Eles ficaram, tipo, uns 3 meses comigo e foram pra Record. Então, a gente não gravou nada que eu escrevi, não teve nada. Entendi. Mas, assim, o mérito dos caras terem me aprovado pra ser o primeiro roteirista pra escrever pra eles,
do
assim,
caralho.
Foi uma parada... Tipo, assim, pra mim foi surreal, assim. E hoje em dia até já escrevi várias coisas pro canal do Hermes, mais recente, assim, com o Felipim, que a gente é muito amigo, né, assim.
Uhum.
Mas, na época, foi uma parada que eu falei, caralho, velho, tipo... Puta parada, assim, sabe?
Que
e
foda.
Aí... Eles foram pra Record, eu falei, cara, fudeu, né? Eu vou ficar sem trampo aí, porque eu resolvi sair do Furo pra ir pro Hermes, né?
Uhum.
E aí, um mês depois, a Lilian, que era a diretora do Comédia MTV, me chamou pra escrever o Comédia. E aí foi um ano bem legal, porque eu fiquei 2, 3 meses no Comédia, acho que 2 meses, o cara que era roteirista-chefe saiu,
uhum.
porque ele trabalhava na Globo também, acho que nem era... Uma coisa que ele podia falar, que ele fazia, assim. E aí o Queiroga foi assumir como chefe de roteiro e ele me chamou para dividir essa função com ele. E daí cada um pegava metade dos roteiristas para guiar ali, Sim. né? Como chefe de roteiro, assim. Então, eu foi muito doido, porque com 23 anos eu virei chefe de roteiro de um
que
programa
foda.
Que muita gente ama, assim, né? Até hoje, assim.
Sim, sim, sim. É um dos programas que marcou a geração, assim, eu acho. A MTV como um todo marcou, né? Mas
É, e assim, eu, na época, assim, eu era. Eu não era um negócio que eu gostava muito, sabe? Hoje em dia eu vejo o carinho que a galera tenta, porque, pra mim, assim, do meu ponto de vista, assim, porra, eu tinha entrado no Hermes e Renato, que era o sonho ali.
Sim.
E daí eu fui pro comédia, que, tipo assim, já era uma galera mais próxima da minha geração, assim, né? Tipo, de Sim. idade, sei lá, e não era a galera que eu cresci admirando pra caralho, assim, sabe? Só que foi do caralho, eu fiz grandes amizades lá. O Bento eu conheci um pouco antes no Furo, mas eu aprofundei a amizade com ele lá, a Dani. A Tatá, sabe? Todo mundo foi uma puta experiência de vida maneira e foi quando eu trouxe meus amigos, que era da 31 também, pra dentro da MTV, no Comédia. Você sabe, o Adriano foi trabalhar lá, o Cauê foi trabalhar lá e a gente acabou passando até com os nossos conteúdos dentro do Comédia, porque no meio do ano ela fez esses quadros aí que era pra... pros youtubers lá, não sei o que lá, acho que tinha a gente, o PC Siqueira e o Galo Frito, que passava no finzinho dos blocos, assim, sabe?
Pode crer.
E a Lilian chamou a gente falando assim, cara, você ajudou muito o nosso programa, então eu queria retribuir isso colocando vocês ali, eu achei muito maneiro isso, assim, sabe?
Que foda.
Porque quando eu entrei no comércio, tava muito, muito bagunçado, assim, entrou eu e dois diretores novos e eu sinto que a partir daí o negócio começou a decolar, sabe? Que antes era muito bagunçado, assim, era muito comediante, cada um queria fazer uma coisa diferente,
Sim.
direção querendo fazer outra coisa, ninguém entendeu direito o que era e acho que colocou um pouco no trilho ali, sabe?
Sim, isso é um negócio um pouco complicado de compreender quando tu vem da internet, né? Talvez não tenha sido o teu caso porque tu veio na internet numa estrutura um pouco mais organizada, assim. Mas, tipo, quem faz tudo dos seus próprios projetos, na hora que entra num fluxo de uma produtora ou de um programa de TV, de um canal, enfim, é difícil de entender quem deve se preocupar com o quê. E se todo mundo quiser fazer tudo, não vai dar certo, né?
É, então, o lance, assim, com a 31, por mais que a gente fosse um grupo muito pequeno... A gente copiava a estrutura de cinema e TV, né? Então, uhum. falar, quem é o produtor? Quem é o roteirista? Quem é não sei o que lá, sabe? Não sim, tinha um sim. negócio de todo mundo fazer tudo. A gente, muitas pessoas faziam muitas funções, mas as funções eram meio definidas, assim, sabe?
É, isso é muito importante.
Foi tipo um treinamento, assim. E daí na TV eu aprendi de verdade como que funcionava as coisas, né? Eu fiquei um ano, né, no Comédia MTV. Aí eu saí, comecei a trabalhar... num projeto da Mix TV lá, que eu fiquei um tempinho, assim...
Que da hora!
Tipo, foi um projeto muito louco, que, tipo, os testes na época, o Murilo Couto foi fazer teste... Não, Murilo não, o Murilo eles queriam, mas acho que ele entrou para Agora é Tarde, ele não conseguiu fazer o teste, mas o Léo Lins fez teste, Robson Nunes, uma puta galera que ficou gigante depois, assim, tava todo mundo fazendo teste. O Ben Ludmer acho que foi fazer teste também.
Que da hora. A Mix foi muito importante, né? Pra formar uma galera que tá grande hoje, assim.
É, então, tinha muita gente, só que eu fiquei pouquinho também e me chamaram pro Cacete Planeta, logo na sequência.
Foda. Lá no Rio ou aqui em São Paulo?
É, eu fui falar com eles no Rio e eu trabalhava, assim, a ideia foi essa, eles me chamaram como roteirista e aí eu fui pro Rio, fiz as reuniões com eles, me dei super bem com eles e tal, principalmente o Reinaldo, assim, que também era cartunista, porra, a gente se deu super bem.
Tá.
E aí também tinha uma galera muito maluca de... Nessa época do Cacete, que eles queriam renovar, eles tinham dado um tempinho a renovar. E aí eu mostrei minhas coisas que eu dirigi também pra eles, né? Da 31. Eles falaram, cara, quer saber? Você não quer ser diretor de cena?
Foda.
E eu, tipo, com 24 anos, falei, porra, lógico, né? Tipo assim. E aí eles me contrataram também. Foi meio um banho de água fria, igual o Hermes. Assim, porque eles me contrataram como diretor e eu tava ganhando, tipo, super bem, assim, com 24 anos.
Lógico.
Por uns 4, 5 meses. E daí eles falaram, a gente vai adiar o projeto pro ano que vem. E daí todos os roteiristas ficaram, e eu, como eu tava de diretor, eles falaram, ah, já que a gente não vai dirigir, a Globo pediu pra gente dispensar os diretores.
Puta merda. E porque salário mais alto, provavelmente, também, não tinha sentido de ficar pagando, né?
É, então, e a Globo, ela tinha um negócio, assim, com você, quando o projeto tá rolando, eles dão um outro salário pra você, quando não tá rolando, eles dão um salário que já é muito bom, assim, sabe?
Sim.
Era meio surreal, acho que hoje em dia eles não vão fazer mais isso assim, nos próximos anos, assim, né, mas... foi uma experiência bem doida. Eu tava lá, o Alan Sieber tava lá, o Arnaldo Branco tava lá, Foda. O Ian SBF, Porchat era roteirista.
Caraca.
Muito maluco, assim, né?
Tipo.
E daí. Mas foi legal, foi uma experiência massa e tal. Daí o Caceta ficou meio nessa e tal, assim, não ia. Aí eu fiquei um ano, cara, que eu pegava frila, fiquei muito focado em... Tipo, nesse período eu lancei meu primeiro livro, o Garoto Mickey, que deu super certo no meio de quadrinhos.
Muito massa.
E eu fiquei muito focado em entender o que era criar projetos, assim, sabe? E eu fiquei criando vários projetos, assim. Cheguei a pilotar alguns pro Comedy Central, fiz algumas coisas, assim.
Que massa.
Mas foi um ano que, assim, por sorte, eu tava com alguma grana, que eu tive esse trabalho e tinha uma grana que... Meu pai morreu quando eu era muito novo e saiu, tipo, uns 10 anos depois que ele morreu. E eu consegui ficar um ano meio que tranquilo ali. E eu foquei muito nisso, em criar projeto, entender o que é criar um projeto, como vender um projeto, assim. E isso criou uma puta base pra tudo que eu faço hoje em dia, assim, sabe? Se eu não tivesse tido esse tempo, talvez...
É importante.
Eu não soubesse como fazer isso hoje em dia, sabe? Que é uma coisa que eu tenho uma facilidade maior, assim, de formatar a coisa e dar uma estrutura pra ela.
Sim.
E aí, depois disso, a MTV me chamou de volta pra escrever o Furo, depois que a Dani saiu.
Isso já era o quê? 2014, 2015?
2013.
Tá.
É. E aí eu fiquei o ano inteiro escrevendo o Furo MTV, nesse que tava o Furlan, o Bruno Suter, o Paulinho Serra e tal. E daí, de lá, eu fui pro... Quando acabou isso, me chamaram pra nova MTV ainda. Quando acabou essa MTV, eu trabalhei naquele programa com o Fiuk e o Patrick Maia por um mês.
Caraca, que tinha a Kéfera também, não era?
A Kéfera entrou um tempo depois, entrou no lugar depois. Do Fiuk, né?
Ah, tá.
Mas eu fiquei um mês, falei, cara, não é pra mim isso. Mas foi muito legal, porque eu já conhecia o Duncan, que ele, assim, ele tinha ido num stand-up meu, assim, que eu não faço stand-up, eu fiz duas vezes, ele foi numa vez que foi muito bom.
Legal.
E a gente se conheceu e tal, ele me chamou pra esse negócio da MTV, ele indicou, assim, alguém perguntou, ah, você conhece roteirista? Eu falei, ah, o Yuri é roteirista e não sei o que lá. E a gente conviveu um pouquinho nesse mês, foi legal. E aí, um tempinho depois, ele me indicou no The Noite, que chamaram ele, uns 3 meses depois, assim, e eu fui pro The Noite. E o The Noite deu super certo, assim, era um negócio que... Eles chegaram pra fazer o teste, tinha que fazer um monólogo, que não é meu forte, eu nunca fui de escrever monólogo, não sou um cara muito de piadinha, assim, né? Eu sou muito mais de personagem e situação e de projeto mesmo, de estrutura, as coisas.
Sim, sim.
E aí o teste era fazer um monólogo, e eu escrevi um monólogo, eu, modéstia à parte, acho que eu mandei muito bem, porque todo mundo que eu conheço de stand-up fez esse teste também pra participar do The Noite, assim, sabe? Todo mundo que tava no mesmo nível, assim, de carreira que eu, assim.
Sim.
E o Danilo se amarrou, assim, e acabei indo pra lá e fiquei 8 anos, cara, no The Noite.
Caraca. Cara, eu não sabia nem que o The Noite tinha 8 anos. O The Noite já faz 8 anos, que loucura.
Tá no nono ano agora, mas eu entrei logo, eu entrei em fevereiro e estreou em março, assim, no SBT, sabe?
Entendi.
E foi uma jornadaça, assim, né, da minha vida, assim, aprendi muita, muita coisa lá.
Sim.
E...
Cara, que louco.
Foi uma coisa bem maluca, assim. Aprendi realmente a trabalhar com TV mesmo lá, assim, sabe? Tipo, a MTV foi uma preparação ali.
Sim.
O Caceta foi um aquecimento.
Uhum.
E aí o The Noite foi o trampo de TV que eu tive mesmo, assim, sabe?
Que foda, cara. E lá qual que é o fluxo de trabalho de um roteirista, assim? Tem uma equipe grande, vocês escrevem diariamente? Como é que funciona? Porque o programa é diário, né?
É diário. Assim, a equipe foi mudando os tamanhos desde do início, assim.
Uhum.
Mas eu sempre senti que ela era pequena pro tanto de conteúdo que a gente faz, sabe?
Sim.
Porque você pegava, tipo, sei lá, o Letterman. Os caras tinham 13 claro. Roteiristas, tá
exato,
ligado?
Exato.
O The Noite, cara, quando eu saí, tinha 4 roteiristas plenos ali.
Sim.
Tinha um que era meio backup, sabe assim? Tipo, ele era muito bom, mas ele não era... Tipo assim, ele era um cara que era de outra área, acabou indo pro roteiro, porque era uma vontade dele, acabou dando certo. E acho que, inclusive, depois que eu saí, ele assumiu muito mais.
Uhum.
E tinha o chefe de roteiro... E por muito tempo teve o Palito também, que era o co-criador do programa, que servia meio como gerente de conteúdo, assim. Então, o chefe de roteiro meio que cuidava do dia a dia e passava para esse gerente de conteúdo que dava o ok final ali, sabe?
Isso aqui.
Aí o Alex, ele saiu, acho que em 2020 ou 2021. 2020, se eu não me engano. E desde então só tem um chefe de roteiro e já vai direto pro Danilo ali.
Entendi.
Mas é um processo, cara, bastante coisa, assim, sabe? Tipo, tinha, muita. A gente gravava, acho que 6, 7 programas por semana, mais ou menos, ali.
Foda.
E tinha mais um monte de VT, um monte de coisa. Era 2 dias de gravação e nos outros dias gravava os VTs do Murilo, do Léo e da Ju, né? De todo mundo.
É muito louco, cara. Trabalhar na TV eu acabei nunca trabalhando, mas deve ser muito massa, apesar de provavelmente um pouco cansativo, especialmente no caso do SBT, que fica longe pra cacete, né?
O SBT... Nossa, é foda.
Ter na Anhanguera, né?
Não, é, e assim, eu... Era uma das coisas que era um problema pra mim mesmo, assim, né? Falei, puta, toda vez, sei lá, tem que ir pra lá, sei lá. Aí teve a pandemia, a gente começou a ficar flexível, assim, eu não tinha que ir pra lá
Maravilhoso.
Mais. E aí eu arrumei o Ben-Hur no meio da pandemia, que é na Zona Norte também, que é mó rolê também, puta, assim.
Tá.
Mas voltei pra isso, mas é muito doido, assim, a pandemia foi um momento de muito importante pra mim, assim, de refletir tudo que eu queria fazer e colocar nesse planeta Terra aqui de novo, assim, sabe?
Sim. É, a pandemia, claro que foi uma merda, né, pra todo mundo, mas eu consigo ver algumas coisas que foram importantes, assim, principalmente pra galera que nunca tinha feito um home office na vida, né? Pô, eu faço home office desde que eu vim morar em São Paulo e eu não consigo cogitar ir todos os dias pra um escritório fazer coisas, sabe? E eu vi que muita gente descobriu que realmente é possível trabalhar de casa e ser produtivo também, né? Mas como criador de conteúdo, assim, eu vejo que muitas pessoas refletiram e entenderam melhor as suas competências ali nesse período.
É, eu sinto que eu consegui me reorganizar de muitas maneiras que no dia a dia, na correria lá, eu não conseguia, assim, sabe? Tipo, eu consegui pegar muito trabalho ao mesmo tempo.
Sim.
Porque eu não tinha que estar lá o tempo inteiro. Eu consegui me organizar financeiramente de uma maneira que eu falei, cara, agora eu não preciso me preocupar mais com, sabe assim, em pegar coisas que eu não quero pegar.
Não, isso é maravilhoso. Eu sempre falo, né, o trabalho do criador de conteúdo, da pessoa que trabalha com entretenimento, o principal trabalho tem que ser ficar tranquilo, né? Porque se tu estiver preocupado, tu não consegue fazer as coisas bem feitas, porque tu tem que fazer correndo e isso é totalmente contra o entretenimento e o humor, né?
É, então, eu sempre fiz, assim, esses 8 anos do The Noite, eu sempre fiz muita coisa paralelamente, sabe? Assim, a gente criou o Mega Fodas, que era um canal que começava... No começo era eu, o Bento, o Ronald Rios e o Cauê Bravin.
Da hora.
Que era a ideia também fazer música de comédia e tal, assim. A gente começou e tal. Foi um puta boom, assim. Acho que a gente fez, tipo, 30 mil no primeiro vídeo, assim, no canal novo, assim.
Foda.
Isso em 2013, assim. Era uma coisa difícil, assim.
Pô, hoje ainda é.
É, então. E aí, tipo, tava indo super bem. Daí eu e o Bento brigamos. Ficamos 4 anos sem se falar.
Porra.
E aí eu tipo assim, eu continuei uma época com o Ronald. Daí o Ronald também brigou comigo. E assim, de todas as brigas que teve, a com o Bento, a única que o motivo foi meu foi a com o Bento, cara.
Entendi.
Apesar dele ter exagerado. A gente já falou disso tantas vezes já. Assim, a gente falou na RedeTV. Falou, tipo assim, eu tava errado, mas a reação dele acho que foi muito desproporcional. Porque aconteceu também, assim, de ter ficado 4 anos sem se falar, assim.
Entendi.
Mas ele também tava num momento muito maluco, enfim. Mas assim, a gente foi capengando, assim, a gente começou com um puta Dream Team, daí depois ficou só eu e o Cauê, a gente fez umas coisas bem legais juntos, assim, mas a gente não teve energia de seguir com o projeto, assim, depois que foi saindo todo mundo, eu sinto, assim, sabe? Por
Entendi.
Mais que a gente tenha levado.
Entendi.
Mas assim, eu fazia isso, eu fazia quadrinho também paralelamente, eu fazia projeto de TV, eu cheguei a dirigir um outro piloto pro Comedy Central, junto com um projeto que era do Duncan e tal, assim. E eu sempre tô tendo ideia, querendo fazer coisas, não sei o que lá, só que a pandemia foi um momento de... Um pouco antes da pandemia eu tinha feito a Brutal, que era uma parceria que eu tinha feito com o Omelete de quadrinho lá, que deu um boom legal.
Que
assim,
é um selo, né, do Omelete?
É um selo de propriedades intelectuais, assim.
Foda.
E com 4 autores inicialmente, cada um tinha sua história, a gente publicou tal, fez um barulhinho legal tal. E eu lembro que nesse período eu comecei a encontrar muito o Bento na rua, que ele mora no mesmo bairro que eu, tá ligado?
Sim.
E ele sempre me encontrava e falava, porra, Yuri, vamos fazer um negócio junto, cara.
Perfeito.
E eu na correria, eu falava, cara, não dá, cara. O que eu, sabe assim, de noite, mais um monte, mil coisas que eu tava fazendo, brutal e tal. E a pandemia meio que parou tudo, né? E quando parou tudo, eu comecei a refletir um pouco, falando, cara, o que eu quero fazer, tá ligado? Porque a Brutal parou, tudo parou. E acho que a gente ficou nessa coisa, né? 2020 eu consegui pegar muito trabalho. Eu peguei para escrever Giga Blaster, que era uma série de animação para o Gloob, né? Os criadores do Fudense que fizeram, com o Kazé, produtor executivo e tal. Bem massa, assim. E foi uma experiência muito boa, assim. E foi isso. Eu meio que me arrumei financeiramente em 2020 e tal, assim. foquei muito em quadrinho, fiz muito projeto, assim, muito livro. Esse ano, por exemplo, eu já lancei 2 livros, vou lançar mais 2, caralho, talvez mais 3.
Caralho!
Que é coisa que eu tô fazendo desde lá atrás, sabe? Assim.
Sei, coisa que tava parada e que agora tu tá finalizando.
Não que tava parada, mas é que demora, né? Tipo, uns 2 anos pra você fazer assim e tá, vai sair agora. Um monte de coisa que eu consegui me organizar pra fazer.
Que da hora.
E aí, no fim do ano, o Patrick Maia me chamou pra ir no estúdio dele lá, que ele tava construindo, não tinha nada ainda, né? E ele falou, cara, eu tô querendo criar esse hub aí pra fazer vários programas, não sei o que lá. E tava rolando, né? O negócio do Flow começou a dar certo, assim, tipo, alguns meses antes disso, que eu fui lá, era dezembro, acho que o Flow começou a bombar uns 4, 5 meses antes.
Tá.
Em dezembro começou a Inteligência Limitada também, de 2020.
Sim, sim.
E eu comecei a falar, cara, talvez seja possível fazer um podcast no Brasil e rentabilizar com isso, sabe? E eu aprendi tanto com a Brutal, com tudo que eu fiz na minha vida, assim, porque quando a gente é artista, a gente é meio burro financeiramente, né?
Uhum. Eu conheço muitos que são.
É, então, e o meu foco começou a mudar um pouco, porque eu comecei a fazer tantos cenários hipotéticos para Brutal, na minha cabeça, aquela... Quando eu fui começar o Benhur, a primeira coisa que eu fiz foi abrir planilha e ficar falando, não, tá. E eu não sabia direito, eu fui pesquisar porque eu tava muitos anos afastado de internet já.
Sim.
Fazia uns 4 anos que eu não postava nada, assim, em YouTube, essas coisas assim.
Sim.
E aí eu comecei a entender o que era o YouTube, quanto que o YouTube paga, o que dá pra conseguir, o superchat, assim, e esse formato, assim, que veio do Flow, assim, que eu acho que é, porra, muito mérito dos caras, assim, por mais que eles...
Claro.
Tenham pegado
o Joe Rogan.
Influência do Joe Rogan. Fala, o Joe Rogan não tem superchat, o Joe Rogan não é ao vivo, o Joe Rogan, entendeu?
Entendi.
Tipo assim, eles criaram uma maneira de rentabilizar no Brasil que eu achei muito massa.
Certo.
E eu falei, cara, talvez seja possível fazer isso com o Bento. O Bento também estava afastadão, né? Que ele teve problema com droga, não sei o que lá, e não estava querendo fazer nada, recusou 1 milhão de convites que fizeram para ele, assim, e ele queria fazer uma coisa mais dele e tal.
Uhum.
Eu fui nesse estúdio, daí o Patrick falou, porra, você podia fazer alguma coisa aqui, hein? Eu fiquei pensando, falei, cara, é verdade. Pingou pra mim, assim, deu essa luzinha. Falei, cara, eu vou ligar pro Bento. Talvez essa seja a hora de a gente fazer esse negócio juntos aí, né?
Real.
Uhum. E eu liguei pra ele, ele tava super alinhado com isso. Ele falou, cara, eu tava querendo, até tinha comprado uns microfones e tal, não sei o que lá, tava querendo começar a fazer isso e tal. E aí foi isso, em dezembro eu falei, cara, então beleza, ano que vem a gente começa isso. E aí, porque tava bem no fim do ano já, e daí começou o ano, eu tinha uma cirurgia no septo, né? Que eu ia ter que ficar um tempo em casa já.
Tá.
E eu falei, cara, depois da cirurgia a gente começa a gravar isso aí. Foi engraçado, porque ele esquecia que eu tinha cirurgia no septo. Toda hora ele falava, pô, Yuri, quando a gente vai começar? e assim, mas foi bom ele ter dado esses apressados, porque, cara, eu acho que a gente entrou bem no finalzinho dessa leva de podcast, assim, que ainda dava pra você fazer algum barulho, assim, sabe? Porque depois, ou você era uma pessoa muito gigantesca, assim, sabe? Tipo, sei lá, o Ticaracaraca, eu não sei como que fala.
Ticaracatica do Carioca e do Bola, né?
É, que são, eles são pessoas gigantes, então, assim, é diferente, sabe? De mim, do Bento, que, tipo assim, eu nunca fiz nada, assim, muito de me expor e o Bento já tava afastado da mídia um tempo, assim... A gente entrou, acho que meio que na última leva, assim, de que tinha um respiro pra ser um podcast novo ali no Time, que acho que a gente começou em abril de 2021.
E um grande diferencial de vocês pra outros podcasts que até talvez tenham nascido mais no timing do que vocês, é que vocês têm um networking gigantesco que vocês sabem fazer, né?
Sim.
Então vocês conseguem levar convidados que são interessantes para a plataforma e o público daquela plataforma, que, né, falando do YouTube, e também conseguem fazer esse convidado render e ficar à vontade pra dar um bom episódio, né? E isso é um diferencial absurdo.
Sim, e assim, a real, assim, eu e o Bento, a gente sempre teve muita afinidade criativa, assim, né, tipo, eu lembro no Comédia MTV, assim, que ele chegava, ele dava umas ideias, daí todo mundo ria da ideia e falava, a gente não vai fazer isso, né, Bento? E daí, quando eu virei roteirista-chefe, eu falei, não, cara, vamos fazer sim, sabe, assim, várias dessas coisas foram coisas muito legais que rolaram no Comédia, assim.
Legal.
A gente sempre teve essa afinidade, assim, de criativa, assim. E eu não sabia direito o que ia ser o podcast, pra onde que ia ser o podcast, assim, sabe? E a gente começou gravando aqui em Pinheiros, num estúdio, assim.
Massa.
E a gente começou, a gente falou, pô, vamos fazer uma frente. A gente poderia ter estreado antes até, assim, mas a gente falou, vamos fazer uma frente pra gente, quando a gente estrear, a gente não parar mais, sabe?
Uhum.
E eu acho que a gente gravou uns 12 episódios antes de começar, assim, sabe? Foi bastante coisa.
Importante, isso é muito importante.
E assim, quando a gente começou a postar, a gente já tava muito afiado, assim, sabe? Porque a gente já começou a entender o que a gente era. Acho que no... teve um episódio que foi muito importante pra gente, que acho que foi o do Magalzão, assim, que eu acho que, tipo, a gente tinha tido um puta estresse aqui em casa, assim, quando eu ainda tava com o meu ex-namorado e tal, você tava malzaço.
Aham. Uhum.
E eu tava puto e, assim, na hora que começou a gravar, eu consegui levar o bagulho pra caralho. E foi um programa muito leve, muito descontraído. E o tipo de humor que a gente começou a fazer ali, eu acho que guiou muito o que virou o Benhur a partir dali, sabe?
Entendi.
E acho que essa coisa de ser 40 minutos de distância também, e eu vou sempre com o Bento de carro, ajudou muito. No fim, porque eu criei uma proximidade com o Bento que eu nunca tive, assim, a gente sempre se conheceu e sempre teve afinidade, mas a gente nunca foi amigo do jeito que a gente é agora, sabe? A gente sabe tudo da vida um do outro e a gente teve esse tempo para conhecer um ou outro ali, e sempre um joga uma coisa ou outra que é segredo do outro no ar por conta disso e fica engraçado, sabe? Mas a gente não tinha isso antes, então acho que ajudou a moldar o que ia ser o Benhur, e a partir do momento que eu principalmente entendi o que era o Benhur, que era o caos ali, a gente começou a explorar muita coisa, assim, que eu acho que diferenciou a gente de vários podcasts, assim, sabe? Eu sinto que a gente começou a usar muito o formato para ser um espaço criativo pra gente, assim, sabe? Então, assim, a gente começou a fazer o Pix Show com uma cara muito diferente do que é os outros podcasts, a gente começou a fazer... vários outros projetos paralelos, tipo agora em outubro a gente vai lançar a nossa primeira animação, que é uma coisa que surgiu dentro do podcast,
da hora,
uma brincadeira que foi virando uma coisa séria e de repente a gente tá pra lançar uma animação, muito maluco, assim, sabe?
Não, isso é muito louco.
E eu acho que foi um crescimento bem doido, assim, pra gente, porque, assim, eu achei que a gente ia ficar um ano se fudendo financeiramente, assim, e no terceiro mês a gente começou a ganhar algum dinheiro já.
Legal.
E no fim de 2021 eu já consegui sair do The Noite, assim, com uma tranquilidade, falar, porra, eu tenho isso aqui, se eu pegar a frila eu tô tranquilo também, e, sabe assim?
Sim, sim. Eu ia te perguntar isso, inclusive, como que foi a saída do SBT, porque, pô, depois de 8 anos lá, tu saiu por vontade própria, não foi... corte do SBT.
Foi total, cara, assim, tipo, eu já tava bem cansado, assim, porque eu gosto de todo mundo lá, eu gostava do trabalho, acho que é um dos poucos programas que estão na TV que são engraçados de verdade, que tem um espaço pra você realmente ser criativo ali, sabe, assim.
Legal.
Mas ao mesmo tempo já tinha dado pra mim, sabe, assim, eu já tava muito no modo automático já faz alguns anos, na verdade, assim, e o Benhur...
É muito difícil ficar 8 anos fazendo uma coisa e não entrar no modo automático em algum momento, né?
Era, total. E o Benhur, pra mim, foi um negócio que fez eu explodir criativamente, sabe? Eu começava a criar muita coisa e guiar e me deu uma energia completamente diferente, assim.
Sim.
E quando chegou no fim do ano passado, a gente já tava com um status legal, assim, sabe? A gente já tava ganhando uma grana legal todo mês, a gente já tava aparecendo em vários lugares, a galera do meio... já tinha bastante respeito por nós, assim, eu acreditei bastante no projeto, assim, de falar, cara, quer saber, eu consigo, e todo mundo ao meu redor sempre falava isso, e eu ficava, quando você fica 8 anos no lugar, você fica com medo de sair, assim, né,
também, tu começa,
é uma vida muito...
Tu começa a não te identificar mais sem aquele crachá ali, né?
É, uma vida muito estável, e daí todo mundo ao meu redor, pessoas próximas, falavam, cara, se você sair, vai aparecer um monte de coisa pra você, e eu ficava, será que vai? Não sei, assim... E foi exatamente isso que aconteceu, cara. A partir do momento que eu saí, apareceu 1 milhão de oportunidades, assim.
Foda.
Além do Benhur. O próprio Benhur começou a ter patrocinador, ter um monte de coisa, assim. E eu falei, cara, acho que é isso aí, tá ligado? E foi doido, porque assim, eu falei, cara, eu vou ficar só no Benhur, vou ficar fazendo essa série de animação, que eu adoro fazer animação e tal, assim. E fiz o Giga Blaster de novo esse ano, já tava engatinhando pra essa possibilidade também.
Aham. Uhum.
E no meio, tipo assim, no fim do ano passado também me chamaram pra escrever CCXP, né?
Foda.
Eu montei uma equipe como roteirista-chefe, né? Me chamaram.
Legal.
E foi uma experiência muito boa, assim, de eu ter montado minha equipe, o pessoal adorou lá. E o Omelete me chamou pra ser roteirista-chefe lá esse ano.
Que da hora.
Então eu tipo assim, eu acabei pegando um outro trampo, bem mais flexível no sentido de horário e de coisa assim, mas que é um trampo muito maneiro, que agora eu vou meio que dar uma... repaginado na grade do Omelete. Eu comecei a criar vários programas diferentes que vão começar a entrar no ar nos próximos meses aí.
Que foda.
E foi um trabalho bem maneiro de pegar, assim. Eu acabei pegando bastante coisa ao mesmo tempo. Eu tô num modo, assim, que eu já sempre fui meio assim, mas agora eu tô, tipo, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, só que eu aprendi muito a delegar as coisas também, assim, sabe?
Importantíssimo.
Eu deixo, deixo um projeto andando até a parte que ele precisa de mim de novo ali, sabe?
Sei. Não, eu tô nesse modo pós-pandemia também, assim. Eu nunca fiz tanta coisa e ao mesmo tempo parece que eu nunca tive tanto tempo livre, assim. Porque a gente pegou um jeito diferente de fazer as coisas, né?
Sim.
Isso é muito massa,
mas
cara.
Mas tá um momento maneiro, cara. Assim, tô bem animado criativamente, assim.
Eu queria falar sobre quadrinhos e animações, porque tu mencionou algumas vezes, tu falou do Garoto Mickey, que é um livro que eu sei que tu lançou, mas ele foi teu primeiro livro nesse formato, assim, ou tu já tinha feito outras coisas?
Cara, de quadrinho foi o meu primeiro livro, assim. Eu já tinha feito... Eu comecei fazendo quadrinho pra internet, assim, tira, essas coisas.
Ah, tu fazia tirinha? Aí... Tu chegou a ter blog de tirinha naquela época ou não?
Cheguei. Massa. Lá atrás.
Massa.
Aí eu comecei a fazer para algumas revistas, assim, eu fiz para uma revista que chamava Offline, depois eu fiz para a revista 7.
Legal.
Tinha uma outra revista de cinema que eu acho que chamava Beta, se eu não me engano, que eu comecei a fazer, assim, umas coisas profissionais, assim. E aí, enquanto eu estava na MTV ainda, eu comecei a escrever o Mickey. Eu comecei com 23 anos e lancei com 24, 25 anos, assim.
Tá.
E eu comecei fazendo o Mickey na internet também, postando todo dia e tal, assim, uma página. E no fim deu um livro de 210 páginas, assim.
Que foda.
Completamente diferente do que eu imaginava que ia ser, assim, de tamanho. E a Dobra, que era uma editora pequena, era uma editora de poesia, nem era uma editora de quadrinhos. Eles lançavam muito livro de poesia, assim, eles viram e falaram, cara, você não quer lançar com a gente? Eu lancei e foi... No meio de quadrinho fez um barulho bem legal, assim, meio que criou meu nome instantaneamente ali, assim, sabe?
Sim.
E desde então eu sempre fiz quadrinhos paralelamente ali, assim, sabe? Tipo...
No quadrinho tu faz tudo? Tu desenha, tu escreve?
Não mais, mas até esse último que eu lancei, sim. Que eu lancei um pela JBC que chama Heroes Americans. Heroes Americans, sei lá. Que é um título em francês que eu não sei falar. Mas esse foi o primeiro que eu lancei com outra pessoa desenhando. Foi o Amilcar, que pra mim é um dos melhores desenhistas do Brasil. Assim. Se não o melhor desenhista de quadrinho do Brasil.
Que foda.
Mas assim, minha relação com o Amilcar é antiga, cara. Assim, ele trabalha muito pra Marvel, pra DC, assim, coisa grande mesmo. Assim. E
não,
eu adoro o traço dele. Eu acho ele um cara muito diferente. Assim, apesar de ele estar no mainstream, ele tem um traço muito específico dele. Assim.
Sim. Eu ia dizer que nesse caso é muito fácil de escolher se tu vai escrever ou desenhar, porque... Tu tem como desenhista um dos melhores do mundo. Mas tu,
também,
no geral, prefere escrever ou tu gosta mais de desenhar quando é quadrinho?
Não, eu prefiro muito mais escrever, cara. O meu lance é criação, cara. Assim, eu percebi isso... Quando eu fiz a série pro Comedy Central, assim, foi um momento muito definitivo pra mim. Deu tudo errado nessa série, assim. Ela acabou não sendo aprovada, teve um monte de briga de set.
Putz.
A minha própria amizade com o Duncan... Por anos se abalou e nunca mais foi a mesma, assim, sabe? Eu adoro o Duncan e adoro as oportunidades que ele me deu, mas nunca mais foi a mesma coisa, assim.
Sim.
Então, assim, teve muita coisa que pesou nessa série, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi muito boa pra eu perceber o que eu não queria também da minha vida, sabe? Assim?
Que é importante pra cacete tu ter essa percepção.
Porque, assim, eu tinha essa pira, não, eu vou dirigir, e tinha vários projetos engatilhados depois desse como diretor, sabe?
Sim.
E eu dei um passo pra trás e falei, cara, eu não quero dirigir nada que eu não crio, sabe? Tipo assim, eu prefiro muito mais criar e não dirigir do que dirigir alguma coisa que
não foi
eu não
tu que criou,
assim, sabe?
Pode crer, faz sentido.
E eu comecei a ver que, assim, o joy, né, a paixão do negócio era de criar. É criar o negócio, de encaminhar e de escrever, eu gosto muito também, mas não é a maior paixão do mundo. A minha paixão é essa, criar e colocar coisas no mundo, assim, sabe?
Sim, tô ligado.
E quando eu percebi isso, mudou muita coisa, assim, sabe? Porque eu deixei todos esses projetos de lado, que parecia uma burrice, assim, financeiramente. Mas em 2 anos tudo começou a mudar, assim, sabe? Porque eu comecei a moldar essa pessoa que é o que eu queria ser. E, tipo, nada disso existia. Não existiria Ben-Hur, não existiria nada que eu tô fazendo agora se eu não tivesse dado esse passo pra trás ali, sabe?
Muito massa, cara. Não, isso é uma visão que realmente não é fácil de chegar nela, né? Eu, quando era mais novo, até criança, eu acho, eu fazia quadrinhos, desenhava, escrevia, fazia um monte de coisa. E aí, depois de um tempo, com o advento da internet, eu descobri que, na real, não era quadrinho nem desenho que eu queria fazer. Eu queria era criar coisas. E eu nem desenhava tão bem e nem fazia tanto sentido as histórias que eu fazia. Mas é que, na época, a única maneira de criar qualquer coisa que eu tinha era um papel em branco e um lápis. Então, eu fazia dessa maneira. E aí, quando eu comecei a entender o que realmente eu sabia fazer, aí foi mudando. Mas é muito legal tu ter esse discernimento em algum momento, porque facilita toda a tua vida depois, né?
É, não, foi um momento muito importante de eu olhar e entender o que eu queria mesmo. Porque a partir daí eu coloquei minha energia no lugar certo, eu acho, assim, sabe? Tipo,
sim, importante.
Eu fiquei muito tempo fazendo quadrinho, que é um negócio que financeiramente não faz sentido.
Ah, é foda. Lançar livro no Brasil não faz sentido em formato nenhum, né?
É, então. Só que assim, acabou fazendo, entendeu? Porque
claro,
assim,
claro.
Por exemplo, a Brutal, quando a gente lançou, a gente não ganhou uma puta grana com a Brutal e as vendas, pô, foi legal. Então a gente ganhou uma grana que não dá pra você considerar uma grana pra você viver.
Claro.
Mas toda a grana que eu ganhei indiretamente por causa da Brutal é foda, porque assim, muita gente veio me chamar por causa da Brutal para trabalhar um monte de coisa que eu nunca tinha trabalhado.
Entendi.
Entendeu? Então foi um investimento nosso de tempo e de negócio que acabou. Tipo assim, eu não estaria no Omelete agora se não fosse a Brutal,
exato,
eu acredito. Entendeu?
Exato. É, faz sentido.
Então, assim, eu acho que assim, eu comecei a ter uma coisa que o Dan Harmon falou uma vez que me marcou muito, assim, sabe? Que ele falou que qualquer boa ideia é um lixo. A única coisa que importa é paixão.
Olha só.
Isso me marcou muito, porque eu falei, cara... E eu juntei isso com uma coisa que o criador do Adventure Time falou também, que ele falou, cara, eu vejo muita gente querendo participar de muita coisa, querendo fazer parte, não sei o que lá, mas pouca gente querendo criar coisas legais.
É.
Quando você cria uma coisa legal, se tudo dá errado, beleza, ninguém viu, ninguém... No mínimo você tem essa coisa legal para sempre ali, para mostrar, entendeu?
Sim, sem dúvida. E o aprendizado que essa coisa te trouxe também, né?
É, então. E assim, eu meio que juntei essas duas coisas. Eu falei, cara, eu só vou fazer coisas legais para colocar no mundo...
Da
e
hora.
Eu só vou fazer coisas de paixão.
Da hora.
E o que vier disso vai ser o que tiver que vir também, entendeu?
Muito massa.
E mudou muito, cara, minha perspectiva profissional depois disso, assim.
Muito massa. Mas calma aí, antes de continuar o papo, momento Alura para relembrar aquilo que eu falei no comecinho desse episódio. Quem é ouvinte do Eu Tava Lá tem 10% de desconto para estudar na Alura. eutava.lá/Alura e a Alura tem conhecimentos demais que vão ajudar você demais a ser um profissional demais. Beleza? Olha só que bacana que ficou isso aqui. Acho que eu vou vender para a Alura esse slogan. A Alura é demais e vai ajudar demais você a fazer o que você bem entender da sua vida. Criar um projeto e transformar esse projeto em trabalho pode ser possível se você adquirir os conhecimentos necessários e para adquirir qualquer conhecimento a Alura ajuda muito. Recebemos recentemente aqui no Eu Tava Lá o nosso querido Amaral, Thiago Amaral, que participou aqui contando sobre a vida dele, um mineiro maravilhoso que contou várias histórias legais e entre elas o fato de que ele utiliza hoje o conteúdo e as redes sociais que ele cresceu aí nos últimos tempos, né, mais de 200 mil seguidores, é a última vez que eu vi, para divulgar a padaria dele, a padaria e a embondaria dele que fica lá em Minas Gerais. Então você pode, mesmo que não possua um trabalho diretamente ligado com o universo digital e tecnológico, você pode utilizar conhecimentos da Alura para crescer o seu negócio, a sua padaria, o seu salão de beleza, a sua oficina mecânica, o que você quiser. eutava.lá/Alura, além de ter 10% de desconto, tem também depoimentos de pessoas que já tiveram suas vidas transformadas depois de estudar na Alura. Dá uma arrastada para baixo lá que tem os depoimentos, conheça os depoimentos e histórias de quem estuda com a gente. Esse é o nome da categoria lá, você vai curtir bastante porque são vídeos curtinhos e que inspiram bastante você a depois subir a página de novo e clicar no botão matricule-se, porque 10% de desconto deixa muito mais barato e muito mais acessível realizar o sonho do estudante da Alura. Beleza? Agora sim, vamos continuar o papo com o Yuri. Cara, que baita episódio. Eu tinha pedido pra tu pensar histórias pra contar pra gente e tal, mas, pô, a tua história até aqui já é uma baita história que eu tenho certeza que a galera que ouve este podcast vai curtir demais, assim. E eu queria saber se por acaso tu pensou alguma coisa, se tu acha que cabe nesses últimos 10 minutinhos que a gente tem aqui, ou se fica pra uma segunda participação, porque eu tenho certeza que vão querer que haja essa segunda.
Pô, vamos lá. A gente pode marcar uma segunda com certeza, cara. Assim, eu acho que... Não sei, cara. Nem, pra ser sincero, eu tenho algumas histórias que eu já contei no podcast e tal, assim, mas acho que é muito não relacionado com nada que a gente estava falando.
Entendi. Mas... Pô, se tu quiser lançar uma aí pra gente encerrar em alto astral, eu não sei se a história é alto astral, daqui a pouco é uma história triste pra caralho.
Não, É, não sei se é uma história muito alto astral, assim, mas... mas e, tem coisas engraçadas nesse percurso, assim, sabe? Tipo,
claro.
uma das coisas que eu fiz nesse meio tempo, quando eu tava tentando vingar alguns projetos, assim, foi uma coisa que era completamente surreal no meu mundo, no meu ponto de vista, assim, que eu fiz uma série sobre o Ricardo Mac.
Tá.
Que, pra quem não lembra, o Cigano Igor, né?
Uhum, que participou da Casa dos Artistas, não participou?
Sim, sim.
Uhum.
Eu conheci ele num carnaval em 2013, que eu saía com uma atriz e tal, assim, acabei indo pra um carnaval em Recife, completamente aleatório, e eu convivi com ele alguns dias, e eu achei ele um cara muito engraçado, assim, sabe?
Que legal, cara.
E aí, basicamente, eu e um amigo, a gente formatou uma série que ia chamar Mac. E é basicamente o BoJack Horseman, só que a gente fez antes do BoJack Horseman. Assim, sabe? Cara, ele meio tentando voltar a ser...
Ele foi o Cigano Igor e ele quer voltar a ser alguém agora.
É.
Maravilhoso.
E ele super entrou na brincadeira, assim, e mandou benzaço. A gente fez até uns teasers, gravamos, assim, e isso me rendeu muitas outras coisas também de trabalho, assim.
Uhum.
Mas era muito... Isso é uma coisa que eu acho muito engraçado da vida, assim, né? Eu jamais imaginei que eu ia fazer alguma coisa com o Ricardo Mac na minha vida.
Sim, é verdade. E
eu tava refletindo nesses tempos que eu tinha postado uma foto e o Ricardo Mac e o Condzilla curtiram a mesma foto. Eu falei, cara, o que aconteceu na minha vida que eu conheço o Condzilla e o Ricardo Mac? E os dois curtiram a minha foto. E eu lembro que eu tinha um documento, assim, de documento jurídico mesmo, do Ricardo Mac, falando, eu, Ricardo Mac, deixo... permito o Yuri Moraes fazer uma série baseada na minha vida de um jeito ficcional, não sei o que lá.
Que da
hora. Eu falei, caralho, cara, isso seria uma ótima capa de DVD, assim, né? Tipo...
É verdade.
Infelizmente não aconteceu, cara. Essa série, ela teve muito perto de acontecer. Ela bateu na trave do Comedy Central, assim, de 3 pessoas precisam decidir isso, 2 queriam e 1 não, assim, sabe?
Que foda. Isso seria uma série, assim, gravada ou seria animação?
Não, uma série live action mesmo, assim. Cara, tava...
Live action com o próprio Ricardo Mac ou sem ele?
Com o Ricardo Mac. E, assim, ele tava atuando muito bem, cara. Isso que é curioso. Ele fazendo ele mesmo, assim, e, assim... Quando ele foi pra novela, ele era um modelo que nunca tinha feito nada e entrou na novela direto ali. Esses últimos anos, ele atuou pra caralho. Assim, ele fez um monte de peça, ele fez um monte de coisa, assim,
tá,
sabe?
Tá, entendi.
Então, assim, não que ele seja o melhor ator do mundo, mas assim, ele tava mandando benzaço, assim, a galera elogiava isso. Falou, caramba, ele tá atuando bem, assim, sabe? E é uma coisa que eu falava, caralho, eu consegui dirigir o Cigano Igor aí pra galera elogiar a atuação dele. É muito doido isso.
Cara, que legal. É um rolê aleatório maravilhoso, assim. Acho até que o título desse episódio vai ser Mac e deixa para as pessoas entenderem isso quando tiver uma hora de podcast, porque é muito bom.
Cara, tava muito engraçado essa série. Assim, tinha uma pegada bem Arrested Development, assim, sabe?
Sim, sim.
E ele tinha uma aula de atuação que ele fazia, né? E daí entrava, na aula de atuação dele, entrava aquele cara que é o astronauta brasileiro, sabe? Esqueci o nome dele agora.
Sei, pô, não lembro também, mas eu tô ligado quem é.
E aí, tipo assim, todo o spotlight que era dele na aula, porque ele era o cara mais famoso da sala dele, ia pra esse astronauta que ia fazer a série dele também, tá ligado?
Que foda, cara.
Cara, tava muito engraçado. Pena que não aconteceu. Tem coisas que não são pra acontecer, eu acho, né? Mas...
É. Pô, mas
foi um puta
legal,
projeto,
cara.
Maneiro, assim.
Que legal. Não, e também... Pós-BoJack Horseman, eu não sei se essa série seria tão bem aproveitada, né? Porque meio que é uma ideia que é legal pra caramba, mas que...
Cara, acabou... mas a gente fez antes, cara. Quando eu vi, eu adoro o BoJack, assim, tá. Cara. Mas quando eu vi, eu falei, caralho, a gente ia fazer exatamente isso.
Podia muito ser o Ricardo Mac.
É. quando que você estreia esse, Brian?
Esse episódio aqui?
É.
Eu acho que talvez já na próxima segunda-feira, no dia 8.
Boa.
O 8 ou 15, tá. Mas acho que 8.
Boa. Então, assistam Ben-Hur lá. Que eu queria só falar uma parada.
Pode
que
falar.
Dia das Crianças, 12 de outubro, a gente estreia nossa animação dentro do canal do Ben-Hur mesmo.
Pô, que legal.
O Pequeno Smirnoff, cara. Isso aí tá demais, cara. Grande elenco aí de dublagem.
Que legal.
E animadores ótimos também trabalhando no projeto aí, tô animadaço.
Que da hora. Pô, cara, obrigado por ter liberado esse tempo aí pra participar do podcast. Quero que tu volte, tenho certeza que quando esse episódio aqui tiver publicado, muitas outras pessoas também vão querer. E aí vamos combinar esse papo aí. E pra encerrar, eu queria justamente que tu fizesse o que tu acabou de fazer. Dissesse onde que as pessoas podem encontrar coisas que tu tá fazendo agora e coisas que tu vai fazer no futuro aí, até pra eu deixar linkado aqui no post.
Boa. É, cara, eu não sou de usar muito Twitter, né? O que eu uso mais é o Instagram, que é Yuri Moraes com EXX.
Boa.
E lá tem um Linktree no
da hora.
Na bio ali, que tem tudo que eu faço, eu coloco ali, tá ligado?
Show, isso é legal.
E logo mais você vai lá no Benhur também, né? Pra gente conversar lá.
Vamos combinar. Agora que eu descobri que é na Zona Norte, eu tô um pouco mais preocupado, porque é longe pra cacete. Mas eu quero ir. Quero ir, vamos combinar isso aí.
O vinheteiro, ele tinha marcado com a gente, daí no dia ele descobriu que era na Zona Norte, ele desmarcou.
Não, isso não vai acontecer. Fique tranquilo que eu vou. Talvez eu demore, mas eu vou. Eu vou chegar lá em algum momento, de alguma maneira.
E o Bento ficava putaço. Quando aconteceu de algumas pessoas desmarcar, ele... Porra, já vi aqui a Diné, Calabresa, que vocês são mais importantes que eles.
Certamente não.
Não, mas é de zoeira, né? O vinheteiro vai lá, inclusive, em breve, de novo. De novo não, vai. Agora ele vai sabendo que é na Zona Norte.
Sabendo onde é, da hora. Cara, obrigado, valeu, com certeza vou ir. E obrigado por ter participado aqui. Quando eu for, eu aviso aqui também pra galera ir lá ver, porque o podcast de vocês também fica disponível em áudio somente, ou não?
Fica. Tá em todas as plataformas também, em áudio.
Que aí a galera vai ouvir. Porque eu já senti que a galera que escuta esse podcast aqui não é muito de ver vídeo no YouTube, mas eles vão escutar esse podcast de alguma maneira.
Boa.
Da hora. Obrigado, cara. Um abração pra ti e uma boa noite.
Tamo junto, Brian. Boa noite, cara.
Falou.
Até mais. Tchau, tchau.
E esse foi mais um Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Yuri Moraes, assim que eu for lá no Benhur, eu dou um toque aqui para que vocês possam ouvir ou então, se quiserem, assistir também lá no YouTube. E mesmo enquanto eu não vou, vai lá ouvir. Vou deixar linkadinho aqui. É, ouve o podcast, assiste o podcast lá, porque eles são caras muito legais e tem convidados muito bacanas lá. Eu, de vez em quando, acompanho e me divirto bastante. Beleza? Até o próximo episódio. Tchau.